A entrevista especial da Rádio Senado está abordando os cortes nos gastos públicos anunciados pelo governo federal. Vamos conversar agora com o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, que de 2002 a 2010 foi presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Boa tarde, senador.
Boa tarde, Ivan.
Senador, o senhor acha que estas medidas de contenção dos gastos públicos adotados pelo governo da presidente Dilma Rousseff chegaram no momento certo?
Olha, eu acho que chegaram um pouco tarde, ou seja, elas são tão necessárias e que, evidentemente, poderiam até ter sido adotadas um pouco antes, mas eu acho que ainda há tempo, e evidentemente em função do orçamento de 2011, portanto, essas medidas são absolutamente necessárias e precisam efetivamente ser implementadas, ou seja, é fundamental que esse ajuste, os cortes dele decorrentes, se realizem para que se restabeleça um equilíbrio nas contas, o que é algo fundamental para garantir, vamos dizer, não apenas o controle da inflação, evitando qualquer descontrole nessa área, que seria um grave retrocesso, como também garantindo níveis de superávit primário minimamente necessários para que o Brasil continue tendo uma relação entre a dívida e o PIB que seja uma relação equilibrada e que aponte sempre para o equilíbrio do país.
Como medida anti-inflacionária, senador, o senhor considera que a redução dos gastos públicos é uma medida muito mais sadia do que o aumento dos juros?
Olha, é por assim dizer, o aumento dos juros, ele combate meramente os efeitos de um processo de pressão da demanda agregada da economia, ou seja, ele atua sobre o efeito e produzindo, evidentemente, um processo de desaceleração econômica forte, além de impor ao próprio Estado brasileiro um custo fiscal, porque o Brasil, um dos grandes problemas do Brasil é o custo de carregamento da própria dívida pública. E na medida em que se elevam as taxas de juros, esse custo fiscal aumenta. Então você penaliza a economia e, ao mesmo tempo, o próprio setor público pelo aumento do serviço da dívida pública. Então, é uma medida que combate o efeito. O ideal é que se promovam medidas para combater verdadeiramente as causas dos desajustes que podem produzir um recrudescimento da inflação. E aí, a área fiscal é fundamental, ou seja, a política fiscal precisa dialogar com a política monetária. Não adianta fazer expansão contínua de gastos e, ao mesmo tempo, tentar segurar através da taxa de juros. Ou seja, a boa política macroeconômica é a que sabe combinar adequadamente os instrumentos. Ou seja, a política fiscal sendo consistente com os objetivos da política monetária.
Senador Armando Monteiro, o senhor que sempre foi um líder do setor empresarial da indústria, o senhor considera que a reforma tributária é ultra necessária nesse momento?
Olha, eu acho que o país inteiro, embora que com percepções diferentes de vários dos setores, mas o cidadão comum, o micro e pequeno empresário, a grande empresa, todos no Brasil têm uma compreensão de que o nosso sistema atual é um sistema anacrônico, complexo, que impõe a todos os contribuintes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, uma excessiva burocracia. É complexo o sistema, além de ser ineficiente para a economia. Então o Brasil precisa urgentemente aperfeiçoar o seu sistema tributário. É claro que o desejável seria promover uma reforma ampla no sistema, que pudesse construir no Brasil um sistema de classe mundial, um sistema tributário que se harmonize, inclusive, com a experiência internacional. Mas, se não for possível promover uma reforma a um só golpe, uma reforma sistêmica, ampla, é imperativo que se procedam aperfeiçoamentos no sistema atual. E aí, eu me permito apontar alguns pontos que são irrecusáveis nesse processo. O primeiro é um certo disciplinamento nessa legislação do ICMS, que hoje é caótica. 27 estados que decidem, promovem modificações nos seus sistemas em prejuízo, vamos dizer, do sistema nacional. Então nós temos bases de cálculo distintas, incentivos diferenciados, que promovem uma imensa desordem no ambiente tributário. E, de outro modo, o Brasil precisa retirar do sistema atual o que eu chamo um viés anticrescimento. Acabar com a tributação dos investimentos. Ninguém no mundo tributa o investimento. O investimento deve ser desonerado e não onerado, como acontece no Brasil. Ou seja, quando se vai instalar uma fábrica ou produzir uma obra de infraestrutura, nós já estamos pagando impostos antecipadamente. Precisamos também iniciar um processo de desoneração da folha de pagamentos. Não é aceitável que se tribute o emprego formal. Por que é que há tanta informalidade no mundo do trabalho? Porque todos sabem que quando se contrata informalmente, há um grande ganho, porque os encargos sobre a contratação formal são tão elevados que você termina estimulando a contratação informal. Portanto, a desoneração da folha é também algo que se impõe, além de outras medidas que nós entendemos também como absolutamente necessárias.
Senador, por que há tanto medo ao crescimento econômico no Brasil? A China cresce sempre em índices superiores a 9% ao ano e quando o Brasil começa a crescer, sempre aparecem aqueles especialistas que dizem isso é muito perigoso.
Olha, porque o Brasil tem ainda alguns problemas. Por exemplo, o Brasil tem uma taxa de investimento e de poupança baixa. Ou seja, quando se dá o crescimento da economia no Brasil, ele se dá sobretudo pela via do consumo e não do investimento. E o consumo, que é sempre turbinado ou pelo crédito ou pela própria expansão dos gastos do setor público. Portanto, é um tipo de crescimento, é um padrão de crescimento que sofre, que padece e que não é verdadeiramente sustentável. O ideal é que o processo de crescimento, a exemplo do que ocorre na China, se dê pela via do investimento, ou seja, da ampliação da oferta, da capacidade, vamos dizer, de aumentar o produto potencial da economia, evitando desequilíbrios. Então, o Brasil precisa aumentar a poupança do setor público e do setor privado para poder elevar a taxa de investimentos, cortando o gasto corrente e aumentando, portanto, o investimento.
Senador, por último, a aprovação de um salário mínimo de R$ 545 pela Câmara dos Deputados dá o recado de que o governo vai manter um rigor nas contas públicas?
Eu acho uma sinalização extremamente importante. No momento em que o governo pede à sociedade brasileira a compreensão de que precisa conter os gastos, cortando gastos em áreas até importantes, essenciais, a votação do mínimo se revestia, portanto, de um caráter emblemático, porque ela dará medida da disposição do governo de poder levar adiante esse processo de ajuste, arrostando, inclusive, a impopularidade eventual ou ainda incompreensões no ambiente político, mas demonstrando que tem firmeza no propósito de estabelecer um regime fiscal responsável e que nos conduza, portanto, a uma situação de maior equilíbrio na economia brasileira.
Senador Armando Monteiro, muito obrigado pela sua participação na entrevista especial da Rádio Senado.
Muito obrigado.
Falamos com o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco. Agora vamos ouvir a opinião do senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, que é o líder do seu partido no Senado. Boa tarde, senador.
Oi, boa tarde.
Senador, o senhor acha que esses cortes nos gastos do governo anunciados recentemente vieram no momento certo?
Olha, vieram com atraso. Na verdade, o governo gastou demais, aumentou de forma assustadora as despesas correntes, né, especialmente com salários de comissionados e novos contratados, criou estruturas desnecessárias, engordou a máquina pública e a consequência é essa. Né? Evidente que é muito pouco o que o governo está fazendo, está anunciando cortes, só saberemos desses cortes no final do ano, né? Teremos condições de avaliar a dimensão dos cortes no final do ano. Ao analisarmos a execução orçamentária, saberemos onde houve contingenciamento, onde houve corte e quanto foi. Mas o governo não tem a coragem política de iniciar uma reforma administrativa. Isso é essencial. Medidas paliativas, que são eventuais, não resolvem a questão fiscal. A recuperação da capacidade de investir produtivamente do Estado brasileiro depende de uma reforma administrativa, uma reforma da estrutura administrativa. E o governo não tem demonstrado vontade política de fazer isso.
O senhor considera que é necessário, então, uma reforma, uma reestruturação do próprio Estado brasileiro?
Sem dúvida. Eu repito que o Estado cresceu demais, né? Engordou demais. É um doente obeso o Estado brasileiro. São inúmeros ministérios, secretarias, diretorias estatais, coordenadorias, cargos comissionados, né? Paralelismos e superposição de ações para contemplar a classe política, para que muitos possam passar, né, pelas portas largas do favorecimento político e ocupar cargos comissionados importantes com salários regiamente pagos, né? Então, esta é a questão. O modelo é este. Nós precisamos fazer uma ruptura com esse modelo. O Estado tem que ser moderno, tem que ser enxuto, tem que ser eficiente, né? Nós não estamos propondo o Estado mínimo. Nós queremos o Estado ideal, aquele que é eficiente, que presta serviços à população e que tem a capacidade de investir. Nós não podemos comprometer a capacidade de investir do Estado gastando excessivamente com despesas correntes.
Ou seja, na sua opinião, senador Álvaro Dias, um Estado grande não significa necessariamente um Estado eficiente.
Ao contrário, um Estado grande pode ser um enorme paquiderme atolado, né? Uma enorme baleia atolada no litoral. O tamanho não é eficiência, não. Não é competência, não é modernidade. Nós precisamos um Estado eficiente. Esta é a palavra adequada.
Senador, junto com esta reforma administrativa do próprio Estado brasileiro, não deveria haver também uma reforma tributária?
A reforma tributária é uma exigência de décadas, né? E nós estamos atrasados. Nosso modelo, às vezes eu brinco, né? Mas é um deboche necessário, né? É de país de quinto mundo. Ele não contribui para o desenvolvimento e muito menos para a distribuição de renda. E política tributária tem que ter em conta crescimento econômico com distribuição de renda e justiça social. Né? Nosso modelo não tem nada a ver com esses pressupostos. Né? E inclusive nos coloca mal no cenário internacional. Os nossos competidores no mercado internacional levam vantagem porque o nosso modelo onera demais os exportadores do Brasil, né? E os produtores sofrem as consequências. Por exemplo, a agricultura brasileira poderia ser muito mais poderosa e o país mais rico, né, se nós tivéssemos uma competição igual no cenário internacional. Não é só esta causa, mas o modelo tributário tem muito a ver, né? Nós estamos distantes do modelo tributário da Europa e dos Estados Unidos especialmente. Então, a reforma tributária é essencial o governo se nega a fazê-la, não é este, são vários governos, né? Talvez por oportunismo, por imediatismo, porque o governo teme perder receita num primeiro momento, mas deveria ter visão estratégica de futuro e verificar que uma reforma tributária pode eventualmente, no curto espaço de tempo, perder receita, mas a médio prazo vai ganhar muito em receita, porque a economia vai se tornar mais dinâmica e mesmo com uma carga tributária menor, a sociedade estará alimentando o Estado com uma soma maior de impostos, né? Porque o crescimento econômico será maior. Então é uma questão de visão estratégica de futuro.
Senador, esta votação do salário mínimo de R$ 545 na Câmara foi apresentada pelo governo como uma espécie de recado de que haverá seriedade quanto aos gastos públicos, porque dizem que um aumento maior do salário mínimo seria difícil, para, por exemplo, para o setor da Previdência Social.
A seriedade é esmagar o trabalhador, né? Considerar o trabalhador um cidadão de quinta classe, né? Tem que arrebentar no lombo do trabalhador. O governo gasta demais, é incompetente na aplicação dos recursos públicos, aí enfia o braço longo com a mão grande no bolso do trabalhador. Isso é seriedade para eles. O trabalhador da campanha era um, agora o trabalhador de agora é outro, né? O Brasil da campanha era um, o Brasil de agora é outro. É a primeira vez que o governo não repõe sequer a perda inflacionária do período. Isso é uma marca negativa, né, que ficará aí no currículo da presidente da República. O PSDB tem uma proposta, tem números que comprovam a viabilidade desta proposta. É uma questão de prioridade, né? O governo tem um outro conceito de prioridade, que é diferente do nosso.
Senador, qual é a sua perspectiva quanto à votação aqui no Senado?
Não tenho como gerar uma falsa expectativa de que a oposição tem chance, né? Não temos chance alguma. É início de governo, o governo é forte, tem maioria esmagadora e vai levar isso de roldão. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, nós temos a obrigação de defender a nossa proposta, de apresentar a nossa proposta e dar oportunidade para que senadores independentes possam adotar uma posição mais sensível socialmente, né, que tenha mais respeito ao ser humano e entender que o trabalhador do salário mínimo tem que viver com dignidade.
Senador Álvaro Dias, muito obrigado pela sua participação na entrevista especial da Rádio Senado.
Muito obrigado, um abraço a todos.
Conversamos com o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, líder do seu partido no Senado. E assim terminamos a entrevista especial de hoje, que teve como tema os cortes nos gastos públicos anunciados pelo governo federal. Redação, produção e apresentação, Ivan Godoy. Até a próxima segunda-feira.
Acabamos de apresentar Entrevista Especial. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Entrevista especial na internet, www.senado.gov.br/radio.